Áudio descrição. Fotografia de página inteira, retratando uma rã verrucosa. Ela está sobre folhagens, em um local pouco iluminado. Seu corpo é amarronzado, enrugado e tem o aspecto de uma pedra molhada. Fim da audiodescrição. Eco achando que eles se entendem. Basta nos afastarmos um pouquinho do agito das cidades e esperarmos o cair da noite para os cantos ressoarem dos brejos. Cada canto com um encanto. Mas afinal, quem são os responsáveis por toda essa cantoria? O que será que ela significa? Sapos, rãs e pererecas, que é como conhecemos os anfíbios anuros, podem se comunicar de diferentes formas. As ranzinhas dançarinas, por exemplo, acenam para outras da mesma espécie, levantando braços e pernas numa sequência de movimentos que mais parece uma dança. As pererecas do junco, por outro lado, podem exalar cheiros que auxiliam na escolha de parceiros para a reprodução. Já machos de algumas pererecas de olho vermelho podem causar tremulações nos galhos em que estão empoleirados para alertar outros machos de que aquele galho já tem dono. O repertório é enorme. Mas, apesar de todas essas possibilidades, a forma mais comum de comunicação dos sapos, rãs e pererecas é através do som. Ou seja, é coachando que eles conversam. Eles, porque quem canta, geralmente, são os machos adultos. Mas, afinal, qual será o papo deles? Cada coacho, um recado. Engana-se quem pensa que as espécies cantam sempre do mesmo jeito. A verdade é que, geralmente, cada tipo de mensagem é representada por um coacho diferente. Atualmente, são conhecidas 14 formas distintas de vocalizações, entre parênteses, sons, que podem ser emitidas com objetivos e contextos diferentes: se reproduzir, se defender, atacar ou se alimentar. Ao nos aproximarmos de um brejo, a diversificada cantoria que ouvimos quase sempre se refere aos cantos da reprodução. Ou seja, diferentes espécies estão anunciando que ali se juntam para gerarem filhotes. Esses cantos costumam vir dos machos para atrair as fêmeas ou para comunicar a outros machos que aquele território já tem dono. E não é só isso. Uma única espécie ainda pode fazer outros 6 tipos de cantos em diferentes momentos da reprodução. Bom, nem só de amor vivem os sapos. Há também coachos típicos dos momentos calorosos de disputa de território ou de brigas entre machos. Outros cantos podem servir como alerta de defesa entre animais da mesma espécie para avisarem os outros sobre a presença de um predador. Por fim, girinos e jovens de algumas espécies ainda podem emitir sons na hora da alimentação. Curioso, não? Cada espécie, um coacho. A maioria das espécies de anuros do planeta possui um coacho característico que as difere de todas as outras. Algumas possuem o canto mais agudo, entre parênteses, fininho, enquanto outras têm o canto mais grave, entre parênteses, grosso. Algumas emitem apenas um piadinho, abre parênteses, cantos curtinhos, fecha parênteses. E outras têm cantos longos e demorados. Algumas coacham bem baixinho, mas outras podem ser ouvidas de longe. Algumas cantam assoviando e outras, entre aspas, trinam, feito grilos e cigarras. Mas, afinal, para que serve todo esse barulho? É que o mesmo brejo, ou riacho, pode abrigar diversas espécies de sapos, rãs e pererecas. Sabendo que as fêmeas encontram os machos especialmente pelo canto, imagina que confusão seria se todas as espécies tivessem coachos iguais. As fêmeas, coitadas, perderiam muito tempo procurando seus machos, confundindo-os com os machos de outras espécies. Seria muito esforço para pouco namoro. Mas, graças a essas diferenças de canto, as fêmeas são capazes de localizar mais facilmente os machos de sua própria espécie e gerar filhotes com sucesso. Festa de coachos no Brasil. No mundo, há mais de 7.500 espécies de sapos, rãs e pererecas. No Brasil, são conhecidas mais de 1.100 espécies. Ou seja, para cada 7 espécies existentes no planeta, uma ocorre no Brasil. Isso faz do nosso país o número 1 do mundo em diversidade de espécies de anfíbios. Audiodescrição. Fotografia. Sobre folhas e rochas molhadas, duas pererecas brigando. Enquanto lutam, elas emitem sinais sonoros. Fim da audiodescrição. Cientistas de orelha em pé. Se cada espécie tem um canto característico, cientistas podem recorrer ao coacho para encontrar a resposta quando tem dúvida na identificação de um sapo, perereca ou rã. Por exemplo, ainda que dois indivíduos sejam muito parecidos entre si, se apresentarem cantos diferentes, provavelmente são de espécies diferentes. O contrário também pode ocorrer. Por exemplo, duas rãs de diferentes tamanhos ou cores e que tenham cantos semelhantes podem ser da mesma espécie. Então, quando cientistas descrevem uma espécie de sapo, rã ou perereca, é muito importante levar em conta também o jeito como cantam. E tem mais! Conhecer o coacho de determinada espécie também pode ajudar na sua conservação. Isso porque cientistas não precisam ver uma espécie para saber que ela ocorre em uma certa região. Basta ouvi-la cantar. Com isso, surge a possibilidade de que a espécie seja monitorada apenas pelo seu canto. Mas como? Audiodescrição. Esta página contém uma sequência de 4 fotos. As 3 primeiras exibem, cada uma, um anfíbio em seu habitat natural. Eles se assemelham a pequenos sapos, todos com o papo bem gordinho. 1. Em itálico. Bokermanoila feioi, abre parênteses. De cor acobreada, fecha parênteses. 1. Em itálico. Dendropsophus seniculus, abre parênteses. De tonalidades variantes de cobre e amarelo e manchas irregulares pretas, fecha parênteses. E 1. Em itálico, Filomedusa burmesteri, abre parênteses. Predominantemente verde claro, mas com a lateral do corpo com manchas pretas e amarelas, fecha parênteses. Com o saco vocal inflado, os machos estão prontos para emitir seu canto. A quarta e última foto exibe um gravador autônomo fixado em um tronco de árvore e que pode ser programado para registro de coachos. Fim da audiodescrição. Existem gravadores apropriados que podem ser programados para realizar sequências de gravações no intervalo que se deseja. Esses gravadores são instalados em locais estratégicos e cientistas passam, de vez em quando, por eles, apenas para trocar cartões de memória e baterias. Com um bom volume de gravações, torna-se possível responder a perguntas do tipo: quais espécies ocorrem naquela área? Elas cantam o ano inteiro ou apenas em determinadas situações? Há muitos indivíduos dessas espécies? Quantas revelações as gravações de coacho podem fazer? Hein? Artigo de João Vitor A. Lacerda, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, entre parênteses, INMA.